A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela, sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7 e terças às 11 da noite. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Raquel, Liliana, Guintar, Anabela e Michelle são elas as protagonistas do Fala Com Ela na Radar. Elas e os seus filhos. E não esquecer, os homens que não passam indiferentes a esta caminhada de dor para a qual não encontramos razões. Nunca nenhuma seria válida. O jornalista que dá a conhecer a história destas cinco mulheres é o convidado de hoje. Teve o tato de nos dar o melhor delas, mesmo quando a doença as faz quase desaparecer. A doença chama-se cancro e é importante dizermos muitas vezes esta palavra até ela deixar de ser estigmatizante. Livremos-nos do estigma, já que da dor é impossível. Em breve todos teremos uma história próxima para contar. No meu caso, a minha filha, por exemplo, já nasceu sem conhecer os avós da parte do pai e na minha família, da aparente tranquilidade, nasceu a dor de vários casos de cancro. Tornamos-nos estranhamente reféns desta doença, de um monstro que, por não ter forma nem ser palpável, nos corta as pernas e quase nos leva à esperança. Quase. As histórias reunidas no livro Filhos da Quimio testemunham a garra destas mulheres que, no meio de um estado de graça, a gravidez, descobriram o horror do cancro. Só quem passa de perto pela doença sabe da angústia na hora dos resultados. Essa angústia, como aliás se conta no livro, nunca vai desaparecer, embora a vida se reconstrua e se torne ainda mais preciosa. Todos esperamos, no fundo, que um dia não se morra de cancro, mas que ele se torne apenas, desculpem-me, apenas, uma doença crónica, que nos livremos do medo e da dor que nos escolhe de forma aleatória. O professor Sobrinho Simões, que já passou aqui pelo Fala Com Ela, um dos homens que melhor sabe do que fala quando fala de cancro, diz que cada um de nós terá ao longo da vida não um, mas dois ou três cancros. A longevidade traz esses obstáculos, mas nós queremos mesmo é sobreviver-lhes. Hoje teremos aqui histórias de esperança e de bravura de cinco mulheres que foram grávidas com cancro. Uma delas não está viva para ver o filho crescer, mas teve a força suficiente para trazer vida ao mundo. O porta-voz destas mulheres é o jornalista do Expresso, Nelson Marques. Ele já entrevistou inúmeras personalidades, mas dificilmente terá enchido o coração como com estas histórias. A capa do livro tem o sorriso luminoso da Raquel, cabelo rapado e uma filha serena ao colo, a Isabel. Também se vence o cancro. Pensemos, para tudo já agora, que ainda vamos a tempo. Vamos sempre a tempo. Olá, Nelson.
Olá, Inês.
Cedes hoje o protagonismo a estas mulheres. Já agora, queria só dizer que estás no Expresso desde 2011. Antes passaste pelo Público e tens colaborado com inúmeras publicações portuguesas e estrangeiras. Como se vai buscar força para viver estas histórias?
Eu vou buscar essa força a estas mulheres. É muito curioso. Quando estive a conversar com estas mulheres e com este homem, o Cândido, já falaremos dele, estas não são conversas fáceis, porque nós temos, para perceber a realidade pela qual estas pessoas passaram, temos que escavar fundo na alma delas, se calhar ainda a lugares onde essas pessoas não querem voltar. Mas encontrei neles uma generosidade para contar as suas histórias, quase um espírito de missão para ajudarem outras mulheres na mesma situação e outros homens, para inspirar outras pessoas, que muitas vezes foram eles que me deram força. Eu conto na introdução o caso do Cândido. O Cândido perdeu a mulher quando o filho deles, o Salvador, tinha um ano. E as conversas com o Cândido, por vezes, umas coisas são como são, foram conversas quase de lágrimas nos olhos, tentar disfarçar a emoção. E às vezes eu dizia-lhe: bom, Cândido, se tu quiseres, podemos parar. E era ele que me dizia sempre, não, eu preciso de falar. Falar dela ajuda-me. E ao mesmo tempo que eu senti algumas vezes quase como um voyeur parasita até na vida destas pessoas, eram elas que, com a sua generosidade, que me sossegavam, que acalmavam as minhas inquietações.
Tu vais salpicando o livro com algumas citações importantes, porque também elas são uma espécie de motor de esperança. E agarrando aqui nesta citação do Bob Marley, nunca sabes o quão forte és até que ser forte é a única escolha que tens.
É uma frase que eu desconhecia por completo e descubro através da Raquel, a mulher que está na capa do livro e que está na gênese de toda esta aventura. Na altura em que a Raquel descobre que tem cancro, ela estava grávida na altura. Vivia no Dubai, ela é hosteira de bordo, casou com um piloto, foram viver para o Dubai, como muitos outros, aliás, nesta vão para companhias árabes que oferecem condições melhores. Eles foram para o Dubai e ela vê-se no seu apartamento, no 45º andar, a pensar na vida, tipo, chegámos aqui há um ano, casámos... engravidei, estava na fase mais feliz da vida dela e de repente um murro no estômago sobre a forma de um diagnóstico de cancro na mama. E a primeira coisa que ela diz é eu quero levar esta vida até ao fim e atira-se à internet à procura de soluções, porque estamos a falar de casos muito raros. Procurou outras histórias que outras pessoas tivessem passado pelo mesmo do que ela. E numa dessas suas viagens pela internet, ela esbarrou nesta fase do Bob Marley, à qual ela se agarrou muitas, muitas vezes, e foi aí que ela foi buscar força, se bem que a Raquel é uma mulher de uma força enorme. Ela chorou, obviamente, com o impacto do diagnóstico, mas depois ela conta que, durante todo o processo, ela nunca mais voltou a chorar. Quem conhecer a Raquel...
Nunca mais voltou a chorar.
Nunca mais voltou a chorar. Quem conhecer a Raquel estará sempre com um sorriso nos lábios, como aquele que exibe na capa do livro. E ela conta uma história muito curiosa. Eu entrevistei-a duas vezes, uma para o Expresso e uma para a SIC. E só uma vez a vi chorar. Entrevistei mais duas vezes, voltei a entrevistá-la para o livro. Mas na altura da reportagem da SIC, havia uma história que ela tinha-me contado e que eu queria que ela me voltasse a contar de novo. Já tínhamos ligado as câmaras, eu pedi autorização para voltar a ligar. Para ela me contar um episódio de que o marido voava muitas vezes, por vezes era uma amiga que a acompanhava nessas sessões de quimioterapia. E ela contava que as enfermeiras tinham que vir ter com elas para elas se rirem mais baixo. E eu achei essa história muito curiosa. Curiosamente, foi a única altura em que ela chorou, foi lembrando-se dessa amiga e dessas pessoas generosas que se encontram, que são âncoras neste processo. E foi a única vez que ela se deixou levar pela emoção.
Sentiste que andaste sempre a tatear à procura do tom certo para contar estas histórias? Ou foi algo natural? Ou é algo que tu tens sempre em conta, independentemente de quem entrevistas? São casos muito particulares estes, não é?
O que eu sinto é uma responsabilidade enorme. Nós sentimos às vezes... é diferente quando se faz uma entrevista em direto na rádio, mas quando transpomos uma entrevista para o papel, saímos de uma entrevista que dura 2, 3 horas... No caso do Júlio Machado Vaz, por exemplo, 5 horas, e depois transpomos aquilo para o papel e há sempre uma sensação que não fizemos justiça à entrevista. E aqui tinha um pavor cénico de não fazer justiça a estas histórias, porque eu senti-me sempre demasiado pequeno para a grandeza destas histórias. E, portanto, eu quis que as coisas fossem cruas quando são cruas, que fossem inspiradoras quando fossem inspiradoras, e portanto andei sempre à procura do tom certo.
Sem tentar colorir demasiado.
Sem tentar colorir demasiado, sem tentar durante as conversas também causar mais dor àquelas pessoas do que aquela, porque elas já passaram, e portanto é um, como tu dizes, é um tactear constante.
Nelson, vamos à primeira, já contaremos aqui a história das outras quatro mulheres, portanto começamos com a Raquel. A Raquel é a capa do livro, já te disse que acho a capa muito luminosa, o que seria raro, não é? Imaginar alguém com cancro e passar uma imagem tão radiante. A Raquel está com o cabelo rapado na capa, tem um sorriso maravilhoso, tem a filha nos braços. Imagino que não tenhas tido dúvidas na escolha da capa da fotografia, ou tiveste?
Não, nós, no caso da Fundação Francisco Manuel dos Santos, desta coleção de retratos... Antes, mais uma palavra para a Fundação, porque faz um trabalho, tanto quanto eu seja, a única coleção de jornalismo em Portugal. E estes livros são grandes reportagens.
Já agora vendidos a um custo muito reduzido, não é?
Sim, são livros a um preço quase simbólico, 3,5€, é a missão da Fundação espalhar... a cultura e fazer esta história chegar até às pessoas. Portanto, os livros são muito acessíveis.
Mas em relação à fotografia, sim.
Em relação à fotografia, o que eu tinha a dizer é que a Fundação inicialmente tinha pensado fazer uma ilustração, porque é o que usa normalmente em todas estas obras. E chegaram e eu disse-lhes, bom, tudo bem, vou-lhes mandar a fotografia que nós temos da Raquel, e depois de eles verem a fotografia acabaram por decidir, porque... acho que é esmagadora o sorriso que... Primeiro, nós temos o choque de ver uma mulher careca. Não, o estigma existe. Não podemos fazer conta que ele não existe. O estigma existe, é real. E depois temos a surpresa de ver uma mulher careca com uma filha nos braços, que é algo que não estamos habituados, uma filha bebê nos braços. E depois essa mulher tem um sorriso absolutamente apoteótico, triunfante, e portanto acho que resulta muito bem. Há uma história curiosa, porque eu estava à conversa com uma amiga fotógrafa, espero que ela me perdoe em confidência, e ela olhava para a foto e dizia: epá, o brilho, acho que o brilho não está certo, o brilho na cara. Eu disse: estás a passar ao lado de tudo, porque esquece lá o brilho.
Porque na verdade está lá tudo.
Está lá tudo, e portanto não é por ter o brilho certo. O brilho que aqui importa é
o brilho dela.
Sim, o brilho dela, do olhar dela, esse é o que importa. Não é se o foco está no sítio certo, se não está. Era um dia de... Bom, se calhar um dia atípico no Dubai, porque há uma certa névoa, mas a foto é esmagadora.
E aliás, podemos já dizer que o marido da Raquel até prefere vê-la de cabelo rapado, não é? Ela, entretanto, já tem o cabelo...
comprido. Ela disse-me na altura que o marido gostou tanto de a ver de cabelo... Eu não sei se ele prefere hoje, mas na altura gostou tanto de a ver de cabelo rapado, que disse-lhe que ela poderia mantê-lo, que gostava de a ver assim.
É uma capa muito, muito bonita.
Já agora, a fazer justiça, Miguel Veterano Júnior é o autor desta foto.
Vamos então à primeira canção, Nelson. Vamos ouvir a Cinematic Orchestra com o Patrick Watson, To Build a Home. Tem justificação? Queres?
Eu tive que incluir porque eu acho que é... Bom, é a minha opinião, vale o que vale, mas é para mim a melhor canção jamais escrita, composta. É uma canção triste, sobre perda, mas é curioso... a mim sempre me levantou o espírito. Eu sou capaz de ouvir isto em loop.
Também é luminosa.
É luminosa, sim. E sobretudo a forma como ela está composta, o piano, a orquestra, e a mim levanta-me um espírito, e eu não abdico dela em qualquer playlist que eu tenha que escolher.
Vamos ouvir então. Had a rose and passed its knees.
the cracks of his skin I climb to the top. I climb the tree to see the world. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held on me, held on as tightly as you held.
Fala com ela na Radar. Hoje a conversa com o jornalista do Expresso, Nelson Marques, autor do livro Filhos da Quimio, edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nelson, a proximidade de um caso destes dá-nos outra perspectiva da doença e do sofrimento, sendo que, no teu caso, tu privaste com muitos doentes com cancro, não é? Acabaste por privar.
Claro. Acabei por privar. Eu tenho a felicidade, e se calhar às vezes um obstáculo, tenho a felicidade de, diretamente, a família mais próxima nunca ter lidado com a doença. Sei que sou um privilegiado.
És, claro.
Porque olho à minha volta, tenho amigos que já perderam ambos os pais para o cancro. Pessoas, em alguns casos, não têm 30 anos. E, portanto, eu percebo que sou um privilegiado. Vim parar a esta história... Eu espero que ele me perdoe, eu não sei se está autorizado a contar isto, mas eu vou contar. Há 10 anos eu escrevi uma reportagem sobre um tratamento inovador para o cancro que havia na Alemanha. E recebi uma chamada de um jornalista, camarada tinha cancro, e ele queria saber mais sobre aquele tratamento. Eu disse, Paulo, não sei o que diga, é um tratamento experimental. E ele dizia, pois, mas a medicina convencional não tem mais respostas para mim. E eles foram para a Alemanha. Eu nunca tinha ouvido falar dele, não sabia fazer de quem ele era, recebi aquele telefonema, como recebi naquela altura de dezenas de pessoas. E uma semana depois tentei ligar-lhe, ele não me atendeu, e ligou-me uns dias depois e disse-me, pá, desculpa, tem sido muito difícil, a minha namorada morreu. Eles tinham ido para a Alemanha, o tratamento não... Ela piorou, julgo que não chegaram a iniciar o tratamento e voltaram. E ela depois acabou por morrer aqui em Portugal, tipo um dia depois de chegar a Portugal. E aquilo na altura é muito difícil lidar com... Bom, seguramente mais difícil para ele, mas difícil para mim lidar com um morro no estômago daqueles, porque eu não conseguia dissociar. Estas pessoas foram para a Alemanha porque leram um artigo que eu escrevi no Expresso e foram para a Alemanha.
Quase que te sentias responsável.
Eu sentia-me responsável. E isso fez com que tudo o que eu escrevesse depois, a partir daí, sobre o cancro, fosse... eu tenho cuidado daquilo ser absolutamente inatacável. Porque aquela história perseguiu-me durante anos. Mas depois ofereceu-me um dos meus melhores amigos. Hoje somos, quando eu vim para Lisboa há 7 anos, fiquei umas semanas em casa dele, até que ele basicamente me expulsou porque queria, pronto, problemas, expressão, procriar. E eu percebi, obviamente, depois dessa... Carolina nasceu, é minha afilhada hoje, e portanto o cancro também me deu coisas boas, não é?
E continua a dar-te, continua a dar-te. Conheceste estas pessoas todas e estas mulheres tão, tão particulares. É importante dizermos a palavra cancro, não te parece? É que eu acho que o estigma começa logo aí.
O estigma começa por nós pegarmos nos jornais e as pessoas morrerem de doença prolongada. Não é? Então a gente sabe que a doença prolongada
coisa
é um eufemismo.
Acaso, coisa eufemismo que está a ser abandonado, felizmente.
Mas ainda perdura em alguns lugares. Eu, por exemplo, quando alguns amigos partilhavam este evento para as pessoas estarem na apresentação do livro, diziam: ah, porque isto é um tema muito complicado, não é leve, é a vida como ela é, não é? Infelizmente
já ninguém pode fugir a isso.
A estatística é terrível. Todos nós nos vamos confrontar com o cancro, com alguém próximo ou o nosso.
É importante dizer a palavra.
É importante dizer a palavra, é importante as mulheres como a Raquel exibirem orgulhosamente, as mulheres e os homens, orgulhosamente a sua careca. Porque já basta o que estas pessoas têm que passar, se calhar descontam o estigma, não é?
Deixa-me só aqui fazer um parênteses. Tu sabes que eu cresci no Norte, não é? Tu também cresceste em Espinho.
Espinho, com muito orgulho.
Na aldeia, onde as doenças e o medo nos podem engolir de outra forma, não é? Sem defesas, sem informação. O estigma é ainda maior, por exemplo, em relação ao cancro. Diz-se de alguém com cancro que aquela pessoa está cancerosa. Isto é terrível, como se fosse uma
palavra muito feia.
É muito feio.
É muito feio, e sobretudo porque isto também passa muito por... acho que a imprensa tem um papel importante na mudança de mentalidades. Estamos a dar alguns pequenos passos, mas sendo uma doença que se vai tornar... já é tão comum nas nossas vidas e vai-se tornar ainda mais, nós temos que olhar para ela de uma forma em que não transponhamos para essas pessoas uma carga ainda mais negativa àquilo que elas já estão a viver, não é?
Tens toda a razão. Vamos à história da Liliana. A Liliana, que era enfermeira no hospital em Évora.
Era, julgo que ainda é. Julgo que ainda é. A Liliana tinha na altura 3 filhos.
Pois, por isso é que eu disse era, no sentido... Não me lembro se ela depois abandonou o hospital para ficar a tratar dos filhos.
Pelo menos na altura em que ela falou comigo, ela tinha... A história dela é curiosa porque este livro nasce numa reportagem que eu fiz para o Expresso. Eu esbarrei na história de uma destas mulheres, na história da Raquel, e decidi fazer essa reportagem para o Expresso. Depois achei que a história era demasiado grande e tinha que chegar a mais pessoas. E com uma equipa da SIC, Raquel Marinho, José Eduardo Zarte e o Andrés Gutierrez. Nós fizemos essa reportagem para a SIC sobre o mesmo tema, com algumas das histórias que estavam no Expresso e depois com outras histórias novas. E o que nós sentimos na altura é que nos fazia falta, porque, por exemplo, no caso da Raquel, ela já tinha tido a criança. E nós faltávamos uma história de alguém que estivesse a passar por aquele processo. E foi curioso que numa das visitas à Fundação Champalimau, a doutora Fátima Cardoso disse-me: o seu artigo referente-se à reportagem do Expresso já salvou uma vida. Eu disse: mas como assim, doutora Fátima? E ela contou uma história da Liliana. A Liliana descobriu que estava grávida e depois, mais ou menos uma semana depois, descobriu que tinha cancro. E, segundo ela explica, os colegas no hospital disseram: bem, mas tu já tens 3 filhos, porquê é que tu não abortas? E ela não... Por convicção pessoal, pelos valores dela, abortar era algo que estava fora de questão para ela. E alguém lhe disse, julgo que uma prima: bom, mas havia uma reportagem no Expresso, não terás que abortar. E portanto, ela chegou até à Fundação Champalimau, e um dia que eu lá estava, cheguei até à história da Liliana. E nessa altura, eu com entusiasmo ter a história que eu procurava, quase me esqueci que aquela mulher, que uma semana antes estava na fase mais feliz da vida dela, 3 ou 4 dias depois descobre que tem cancro e 2 dias depois está a abrir a casa para uma equipa de reportagem da SIC. E eu percebo porque é que estas mulheres o fazem, porque elas querem, com a sua mensagem, ajudar outras mulheres na mesma situação. E nós, com o entusiasmo de contar a história, às vezes quase nos esquecemos da violência de submeter as mulheres a isso. E assim foi, nós fomos lá, contamos a história da Liliana. Ela queria muito ter uma menina.
Uma menina.
Depois confirmou, porque ela tinha 3 rapazes, depois confirmou-se que tinha uma menina. Nestes casos, no cancro da mama, não é igual com todos os tipos de cancros. No cancro da mama, é possível fazer quimioterapia após o primeiro trimestre de gravidez. No primeiro trimestre não é seguro para o feto e, portanto, ela não teria que podia tomar essa decisão, pode iniciar o tratamento mais cedo, mas geralmente pode-se esperar 3, 4 semanas e iniciar o tratamento. Foi o que ela fez.
Desde que começaste a acompanhar mais de perto o cancro, já houve muita evolução científica? Já houve muitos avanços? Estamos a falar de há quantos anos essa história?
10 anos.
10 anos. Ou sentes que está a ser mesmo assim muito lento?
Tá. Se perguntarem a um médico, ele dirá que está a avançar muito, não é? Porque nós hoje temos uma série de soluções, muitas delas incrivelmente caras, e que se questiona qual o custo-benefício delas. E por exemplo, pagarem-se centenas de milhares de euros para dar a uma pessoa 6 meses de vida. E um médico dirá que é um grande avanço, porque essa pessoa vai ter mais 6 meses de vida. Do ponto de vista dos pacientes, não sei, porque de facto nós não temos ainda, do ponto de vista de quem passa por isso, todos nos dizem que o cancro será tendencialmente tratado cada vez mais como uma doença crónica.
Crónica, sim.
O Dr. Sobrinho Simões será a pessoa ideal para falar sobre isso. Eu não sei se lá chegámos ainda, não é? Porque todos os avanços, estou falando, na última década tem-se avançado muito em termos de investigação, mas muitas dessas coisas não estão ainda, bom, estão ainda a ser testadas e não temos, seguramente, ao contrário do que muitas vezes vemos nas manchetes dos jornais, curas,
o que venceu, tem, vitória.
Vitórias, milagres. O que nós temos são, em alguns casos, soluções que garantem às pessoas mais alguns meses de vida. Em muitos casos é disso que estamos a falar. Não estamos a falar em mais anos de vida, em alguns casos estamos a falar em mais alguns meses de vida, mas também é preciso dizer, neste caso particular, que há 2 décadas estas mulheres, estas crianças não teriam nascido, porque o protocolo seria, vamos interromper já a gravidez. Portanto, avançou-se alguma coisa, pelo menos no sentido de não... E, mais uma vez, não falamos de todos os tipos de cancros. Há cancros os quais o tratamento é incompatível, por exemplo, no cancro da mama. O prognóstico dessas mulheres não piora pelo facto de elas manterem a gravidez. Isso está perfeitamente demonstrado.
Vamos à próxima canção, Nelson. O Benjamin Clementine foi uma descoberta tua. Há alguns anos ficaste esmagado quando o descobriste, não foi?
Eu costumo dizer... Eu tenho amigos que são... Estão sempre a par todas as últimas novidades musicais, não é claramente o meu caso. E na altura eu ia ao Super Rock, mas vou, como sempre, depois trabalho já ao final do dia. Estava a ver uma peça da SIC e um rapaz que foi lá cantar, não me recordo se às 5 ou 6 da tarde, num sol esplendoroso, como poucas pessoas a ver.
Estava calor, estava bastante calor.
Poucas pessoas, mas um magnífico sol. E a repórter da SIC dizia que tinha sido o concerto do dia, e depois estava a entrevistá-lo. E era impossível não ficar fascinado pela aura daquela personagem. E, portanto, eu fui para a internet e a primeira música que eu vi foi essa.
Cornerstone.
Cornerstone, que me... Bem, a voz dele esmagou-me completamente. Depois, a emoção que ele transpõe para aquelas palavras, percebe-se que... Depois eu fui ver muitos documentários sobre ele. Alguns documentários que havia, por ser na história dele, de alguém que saiu de casa dos pais, que foi viver na rua e depois conseguiu o seu sonho. Eu acho que ele transporta essa luta que ele teve pela carreira dele para cada palavra. Eu não ia dizer que ele... que sai do peito, porque elas são quase que empurradas para fora. E depois eu fui vê-lo ao Coliseu e fiquei nas galerias mesmo por cima dele, e ele descalço ao piano, e a sensação que eu tive, digo sempre, é que é uma coisa quase extracorpórea. Eu levitei a ouvi-lo, e portanto desde então sempre que ele vem a Portugal eu vou, no final do mês lá estarei de novo, e por isso não podia deixar de o escolher.
Vamos ouvir então.
I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. For I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they all are lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is the place that I belong. It's my home, my home, my home, my home, my home, my home, my home. My home, my home, my home, my home, my home, 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 home. It wasn't easy getting used to this. I used to scream, it's not true that only when the door is locked, nobody enters. 'Cause mine has been open till your demise. But none has come. Well, who am I? What have I done wrong? I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to be near me, but they are lying. It's not true. I've been lonely, alone in a box of stone. And this is the place. Friends I have met, lovers have slept and wept. Promises to stay has never been kept. This bare truth of which most won't share, I hope you share. I hope you share. 'Cause I've been lonely, alone in the box of my own. 'Cause they claim to love me and be near me, but they were lying. I've been lonely, alone in the box of my own. And this is the place that I belong. So my home, my home, my home, my home, my home, it's my home, my home, my home, my home, my home, it's my home, my home, my home. Thank you.
Fala com ela na Radar. Hoje a conversa com o jornalista do Expresso, Nelson Marques, autor do livro Filhos da Quimio, as histórias de cinco mulheres que descobriram ter cancro quando estavam grávidas. Não era muito comum, aliás, tu dizes isso no livro, não era muito comum isto acontecer. Está a ser mais frequente hoje em dia, não é?
Está. Uma das razões tem a ver com o facto de as mulheres engravidarem mais tardiamente e, portanto, como nós sabemos, o cancro surge em fases mais avançadas da vida. Portanto, elas engravidam numa altura em que já é mais frequente acontecer em casos de cancro. E há uma outra razão, ainda pouco estudada, mas também parece haver uma incidência maior de cancro em idades mais jovens. São essas as principais razões.
Vamos agora conhecer a única mulher, porque está no livro e podemos dizê-lo, a única mulher destas cinco que não sobreviveu, a Gintar, de Vilnius, a Lituânia, que viria a ser mãe do Salvador. Aliás, há um blog do pai do Salvador, do Cândido. Tu dizes que contas, por exemplo, que o Cândido nunca mais teve um relacionamento, tem o amor do filho e dedica-se a isso. E dedica-se a dar a conhecer, no fundo, ao filho, quem foi esta mulher. Quem foi?
A história da mãe. Aliás, ele abre o blog, é um pouco de... É inspirado no How I Met Your Mother. E a história também começa assim, a história começa e acaba. É uma história de amor, mas ela começa a contá-la como uma história de amor. Eles conhecem-se, estando ele de Erasmus, na Lituânia. Depois ele ainda tentou e foi viver para a Lituânia 2-3 anos, depois convenceu a ela a vir para o sol de Portugal. Tinha muitas saudades do sol de Portugal, estava farto de ter 9 meses de inverno, e vieram para Portugal. Casaram em Sintra. Ela engravidou como eles tinham planeado e não podiam ser mais felizes, até o dia em que ela sentiu um caroço no peito. Tomou nota para falar com a obstetra dela, para partilhar. Ela tomava nota de tudo o que sentia durante a gravidez. Depois ela acabou por não falar com a obstetra disso. Passou mais um mês ou assim, ela sentiu que aquilo estava maior. Quando foi ver, era um tumor na mama. E a partir daí a história de amor deles sofre um twist completo, quase shakespeariano. E pronto, eles vão à procura de soluções. A Guintar, o cancro que ela tinha é uma das formas mais violentas de cancro da mama, mas ela decidiu logo que queria ter aquela criança. Foram à procura de soluções. O Salvador nasceu. Eles chamaram-lhe Salvador porque ela estava convencido. Ela estava convencida que ele tinha salva-vida, porque a atenção que ela tinha a tudo durante a gravidez permitiu-lhe detectar aquele tumor. Portanto, ela estava convencida que o filho tinha salva-vida. Bom, pois a história acabou por não ser absolutamente assim. Ela morreu quando o Salvador tinha mais ou menos um ano. Portanto, toda a história é contada pelo Cândido, pelo marido, que eu entrevistei várias vezes. E
é muito importante, desculpa interromper, Nelson, sim, também falarmos dos homens que acompanham estes processos de dor, porque evidentemente neste caso são as mulheres as protagonistas até do livro, mas estes homens têm todos um papel muito importante no acompanhamento
destes. O cancro é uma doença que por assim dizer, atinge toda a família, não é? A família mais próxima, todos acabam por sofrer com ela, e eu no Cândido tentei fazer justiça a todos esses homens que estão lá dessas mulheres como pilares, não só os homens, os pais, muitas vezes. É curioso, no Cândido, ele vai ter que me perdoar isto que vou dizer, mas ele admitiu no livro, eu sinto às vezes no Cândido que vê um pouco da Guintar no filho, vou ver muito da Guintar. Ele diz que às vezes que até lhe chama Guintar, e eu sinto que ele transferiu todo aquele amor que ele tinha pela sua mulher para o filho. E às vezes pergunto, porque são coisas normais, o Kant é um rapaz mais jovem do que eu, tenho 38 anos, ele terá menos um ou dois anos do que eu, e eu dizia, tipo, já passaram 4 anos, não tens conhecido outras pessoas, e ele diz-me, eu não tenho necessidade nenhuma de conhecer outra mulher, o meu filho dá-me todo o amor que eu quero, pronto, eu não vou aqui, não me compete a mim, mas é a história como ela é, e pronto, e tem sido pai, tem sido mãe, e... Bom, é isto.
E não é pouco.
E não é pouco.
E a Anabela, a mãe do Diogo, que descobriu que tinha um tumor no útero?
A Anabela é uma mãe coragem.
Outra das mulheres deste livro.
A Anabela é de uma coragem inabalável, porque o tumor da Anabela era no útero. E, portanto, no caso dela, ela tinha mesmo que fazer uma escolha. E ela... decide não receber nenhum tipo de tratamento, porque ela queria muito ter aquela criança. O tratamento seria abortivo e ela não teria outra possibilidade de ser mãe. Ela queria, era o primeiro filho dela. Ela, neste caso, já sabia que seria o único. E, portanto, ela quis prosseguir. Portanto, ela, durante 5 meses, achou um cancro crescer dentro dela.
Ao mesmo tempo que um filho,
ao mesmo tempo que um filho
crescia.
Para alguns será um ato de loucura, para outros será um ato de coragem. Eu acho que foi um ato de amor. Obviamente isto foi sempre sendo vigiado. Eles foram ver os médicos. O que lhe disseram foi, se o cancro alastrasse para algum tecido circundante, aí não poderia continuar sem tratar, porque seria mesmo realmente perigoso. Ela costuma dizer que o tumor cresceu como um repolho.
Um repolho, sim.
Tinha 1 centímetro no início da gravidez, depois aumentou para 6 centímetros, mas crescia sobre si como um repolho. E portanto, ela levou a gravidez praticamente até ao fim, até às 34 semanas, porque ela não queria, em alguns casos, poderia-se levar até ter viabilidade fetal por volta das 25 semanas, mas um grande prematuro também, as suas possibilidades de sobrevivência e não ter malformações são reduzidas neste caso. Não só reduzidas, hoje em dia já há uns anos era impossível uma criança com 25 semanas, um bebé com 25 semanas sobreviver. Hoje em dia já é possível, mas o risco é muito grande e muitos não conseguem passar. Portanto, ela tentou levar a gravidez para além da viabilidade fetal, para que a criança se desenvolvesse o melhor possível. Portanto, ele acabou por nascer às 34 semanas. Nasceu cheio de saúde. Eu tenho hoje 9 anos, o Diogo, apaixonado por teatro. A mãe anda a ver se o inscreve no teatro. E, portanto, foi um sacrifício. E a mãe está cá, 9 anos depois. Portanto,
é o Diogo que diz que a mãe salvou-lhe a vida e ele salvou a vida da mãe.
Ele salvou a vida dela, porque ele... Porque muitas vezes... estes tumores são descobertos precisamente porque estas mulheres estão grávidas, não é? Durante um exame de rotina, se descobriu que havia lá algo que não devia lá estar. E, portanto, é isso que a minha mãe salvou a minha vida, porque eu salvei a dela.
É bonito isso. Vamos continuar. Falta uma história destas cinco histórias, 5 mulheres reunidas, estas histórias no livro Filhos da Quimio, do Nelson Marques. Nelson, vamos ouvir outra canção da National, e não foi para me agradar. Porque o Pink Rabbits.
Epá, eu devo ser, as pessoas vão olhar para as minhas músicas e vão achar, e é verdade que eu sou um romântico incorrigível. E todas estas canções que nos... Eu acho que os poetas, os autores escrevem sempre melhor quando estão de coração partido. E eu não sei porque acabo a ter uma tendência para esse tipo de canções. Gosto muito de National, esta é de longe a minha canção favorita deles. Fiquei chateado com a banda durante 1 ou 2 anos, porque eles vieram ao Primavera Sound e aguentei lá o concerto todo e eles não a tocaram. E como eles não a tocaram, disse, então nunca mais vos vou ouvir até haver um concerto onde a toquem. Ainda procurava de vez em quando umas covers para manter... para manter a minha palavra. Depois eles voltaram a Lisboa, cantaram e fiz as pazes com eles.
Eles não sabiam, mas tu fizeste as pazes.
E eu fiz as pazes com eles e em breve estarei lá a ouvi-los de novo.
Já conversa com o jornalista Nelson Marques, jornalista do Expresso desde 2011, passou antes pelo Público, autor do livro Filhos da Químio, edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O último caso deste livro é o da brasileira Michelle, que aos 22 anos descobre ter uma leucemia. Acho importante dizer isto, ela ignorou os sintomas durante muito tempo, já agora, até porque já falaste do Júlio Machado Vaz há pouco. Ainda há dias falava com ele sobre isto, a propósito da imunoterapia, que é um novo tratamento, parece que com resultados muito positivos, sobretudo no cancro do pulmão. Um dos cancros que, trazendo vários sintomas, o cancro do pulmão, tendemos a ignorar. Ou seja, isto para dizer o quê? É importante estar a alguns sinais que o teu corpo te dá, não é, Nelson?
Eu sou a pior pessoa para falar nisso, porque ignoro todos os sinais que o corpo me dá, e porém tudo nos diz que, sendo a probabilidade de nós virmos a ter um cancro é quase 50%. É o que nos dizem os especialistas. E, portanto, nós temos... E há muito poucas coisas que nós controlamos. Nós podemos ter o estilo de vida mais saudável, e é importante que o tenhamos, comer muito bem, e depois temos, por exemplo, uma genética e os fatores ambientais que não dominamos.
O professor Sobrinho Simões costuma dizer, claro que se fumar e tiver determinados comportamentos, põe-se a jeito. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. É importante também ter isto presente.
Claro, é importante que nós tenhamos um... Porque se nós tivermos um estilo... Se nós controlarmos a variável do estilo de vida, diminuímos um pouco essas probabilidades. Mas podemos ter... Todos nós conhecemos histórias de pessoas que tinham vidas absolutamente saudáveis e que contraíram a doença. Portanto, o que é importante aqui é nós estarmos atentos aos sinais, porque quanto mais esta mensagem... Não pode ser repetida mil vezes e não são suficientes. Quanto mais cedo nós detectarmos a doença, maior a probabilidade de nós a tratarmos bem. Porque um cancro em estado avançado não é curável. Isso num estado inicial pode
vamos
ser.
Vamos a tempo, vamos a tempo.
E, portanto, mas o que acontece? Com a gravidez é complicado, porque as próprias mulheres passam por várias alterações que depois se mascaram. Por exemplo, especialistas que os próprios seios assumem formas diferentes e, portanto, a mulher muitas vezes percebe ali um caroço. Atenção, não são só as mulheres. Muitos médicos desvalorizam muitas vezes alguns sintomas porque não atribuem aquilo necessariamente a um cancro. Acham que tem a ver com a gravidez. Portanto, não é simples de se perceber. Mas também por isso é importante que estejamos muito atentos a esses sintomas, porque pode fazer a diferença toda.
No caso da Michelle, a Michelle, muito nova, não é? Descobriu estar doente.
A Michelle estava a estudar, ela queria seguir direito, ela hoje é advogada aqui em Lisboa, estava a estudar para as provas de acesso, no Brasil chama-lhe o vestibular, e ela tinha alguns sintomas que ela atribuía sempre ao cansaço. Ela, quando vai ao hospital, ela diz que estava perfeitamente preparada para me dizerem que eu tinha uma anemia. Pronto. E, de repente, em vez de anemia, o médico diz leucemia. E ela não associa imediatamente a gravidade da situação dela. Ela tinha uma leucemia num estado, chama-se leucemia mieloide crónica, num estado muito avançado e muito violento, e, portanto, ela precisava urgentemente de tratamento. O transplante, ela não tinha ninguém compatível, portanto estava fora de questão fazer o transplante. Os tratamentos existentes na altura não revertiam a doença, que é o que se procura, controlavam ali um pouco os sintomas, mas não revertiam a doença, e tinha acabado de surgir um medicamento super revolucionário, foi capa da Time com uma grande bomba contra o cancro, o imatinib, que estava a conseguir em milhões de pessoas fazer com que elas não tivessem sinais da doença. Qual é o problema? Cada caixa de medicamento para um mês custavam 15 mil euros. Na altura, o Sistema Nacional de Saúde do Brasil previa que os tratamentos fossem gratuitos, mas as pessoas tinham que entrar com uma ação em tribunal e, em muitos casos, morriam,
que isso demorava,
claro, morriam antes da ação ser aprovada. Portanto, os pais da Michelle com uma tia venderam um terreno que tinham, compraram os mesmos medicamentos. Depois acontece uma coisa curiosa. Os medicamentos são tão caros que se criam grupos de apoio, e quando alguém morria, os pais de...
Os familiares iam buscar.
Sim, cediam a outras pessoas. Portanto, a mãe dela metia-se num avião e a outros estados buscar essas caixas. E depois tenho, para mim, é uma das imagens mais impressionantes do livro. Vou contá-la porque as coisas são como elas são. E aqueles medicamentos eram tão preciosos. Aliás, um médico em Portugal chegou-lhe a dizer, tipo, este medicamento é tão precioso para si que, se você chegar a Portugal e vi que se esqueceu dos medicamentos no Brasil, tem que se enfiar num avião e ir ao Brasil buscá-los. Não dá para ficar sem eles. E sendo um medicamento tão caro, ou seja, cada caixa que elas conseguiam, tinha tratamento para um mês e depois um mês a seguir tinha que se resolver de novo. E os medicamentos contados para 30 dias. E, portanto, ela contava que muitas vezes os efeitos secundários faziam com que ela vomitasse quase imediatamente depois de tomar aquilo. Ela contava que a mãe ia dela ia no meio do
vómito.
Os ouvidos que me perdoem, a imagem, mas as coisas são como são. Ela ia no meio do vómito, tirava o medicamento, lavava e ela diz mesmo, depois fazia como se fazem com os cães, metia no meio da comida e eu voltava a tomar. Ela tinha, a Michelle tinha um namorado português e à altura ela vem aqui a uma consulta no IPO onde percebe que o tratamento que ela está a fazer ela não estava a tomar as doses certas, por isso é que ela não conseguia reverter a doença e portanto eles tinham pensado casar, vêm para Portugal, casam muito rapidamente, ela entra no IPO de Lisboa e ao fim de menos 2 meses não tinha sintoma nenhum da doença e assim se mantém até hoje.
Há um salto positivo do teu livro, não há, Nelson? Não que isso seja... imagino, não tenhas pensado nisso, mas nós também nos precisamos de agarrar a um salto positivo sempre na vida. Digo eu. Ou isso para ti não teve nenhum peso? Estas histórias não estariam aqui se não fosse esse salto positivo.
Agora entalaste-me. Estas histórias estão aqui primeiro porque...
Porque são 5 pessoas, são 5 mulheres, foram 5 corajosas, combatentes. Das 5, uma morreu, 4 estão vivas. Portanto, eu atrevo-me a dizer que há um salto positivo e que isso traz muita esperança para todos, não é?
Também, mas é preciso que as pessoas saibam. Eu achei muito importante que este livro tivesse a história da Guintar, que morreu. Porque o cancro não é cor-de-rosa, as coisas são como são e eventualmente o livro até devia ter outra história com um final não tão feliz. Aliás, uma das histórias é isso que se passa, a paciente teve uma recidiva, como acontece em muitos destes casos. Eu também acho importante
não mascarar.
Há uma mensagem de esperança. E mais que uma mensagem de esperança, há uma mensagem para mostrar a estas mulheres que não estão sozinhas. Depois o que acontece em muitas das mulheres é que se apoiam umas nas outras e estão disponíveis, por isso é que elas estiveram disponíveis para contar a história. Eu tenho que ser honesto, eu não pensei tão à frente. Eu pensei como jornalista que havia uma história que merecia ser contada e agora eu acho... Sobretudo estas pessoas, eu digo na introdução do livro, este livro não é meu, é delas. Porque elas é que tiveram a generosidade de me contar as suas histórias, reabrindo as suas feridas, e obviamente ninguém se quer expor numa situação destas. Estas mulheres fazem-no porque assumem um espírito de missão. Porque, por exemplo, mulheres como a Liliana foram buscar força à Raquel e elas estão quase... ligadas e, portanto, da mesma forma querem inspirar outras mulheres. E sendo o cancro na gravidez uma doença absolutamente rara, não existem muitos casos, há também pouca informação e era importante que essa informação estivesse disponível. Com muita honestidade, eu tenho que ser muito franco nisto, eu não escrevi o livro imbuído de um espírito passar uma mensagem de esperança. Não foi isso. Eu escrevi um livro porque ele tinha que ser escrito. Foi isso que eu senti.
Oh, Nelson, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela. Foi um prazer conhecer-te e ler o teu livro, Filhos da Químio. Devo dizer que, de certa forma, este Fala com Ela também foi um Fala com a Raquel, a Liliana, a Guintar, a Anabela e a Michelle. Vamos terminar com os Arcade Fire, com o Afterlife.
Essa... Há pouco eu falava do romantismo e essa canção tem uma interrogação que eu me coloco muitas vezes numa frase muito simples e que eu acho que é das frases mais bem escritas, que é When Love Is Gone, Where Does It Go? E é uma interrogação que nós nos colocamos todos quando acaba uma relação, tipo, como é que existiu tanto amor e agora não existe, para onde é que ele foi? E acho que todos nós já passámos por isso. E eu tenho, em dezembro, eu cheguei a escrever uma crónica no Expresso. Este é um ano muito complicado para a carteira de quem quer ir a concertos, porque há muita coisa boa para ver. E eu, sem presunção, fui à FNAC e deixei lá 500 euros e doeu-me a alma porque já não havia bilhetes para os Arcade Fire. E, portanto, o melhor que eu posso fazer é ir ouvindo e, portanto, escolhi essa música.
Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela.
Gone. Where does it go? And you say, oh. It's just a matter.